DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. O exército da Nigéria anunciou ontem a libertação de 200 raparigas e 93 mulheres sequestradas pelo grupo terrorista Boko Haram no bosque de Sambisa, considerado o bastião do grupo radical islâmico. Apesar de algumas dúvidas iniciais, o porta-voz do exército nigeriano, Sani Usman, confirmou que as meninas resgatadas não são as sequestradas pelo Boko Haram em Chibok no ano passado. Ainda assim, diplomatas e serviços de informações ouvidos pela agência Reuters não descartam a hipótese de que algumas das raparigas possam pertencer ao grupo de Chibok, cujo sequestro deu origem à campanha Bring Back Our Girls, Tragam as Nossas Meninas de Volta, que se espalhou pelo mundo. Entretanto, é um anúncio feito pelo governo do Níger esta terça-feira. Um ataque do Boko Haram, levado a cabo durante o fim de semana numa ilha do Lago Chad, matou 46 soldados e 28 civis. O Ministério do Interior do Níger anunciou ainda que 156 terroristas foram mortos durante o assalto, que visou uma base militar na ilha de Karamga, no sábado. Prosseguem os esforços das Nações Unidas e outras organizações internacionais para apoiar as operações de resgate no Nepal depois do sismo de sábado. Os últimos dados oficiais apontam para a morte de mais de 5 mil pessoas e pelo menos 8 mil feridos. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 8 milhões de pessoas terão sido afetadas pelo sismo e pelas 100 réplicas que se fizeram sentir desde sábado. Esta terça-feira, a ONU disponibilizou 15 milhões de dólares em fundos de emergência e o Programa Alimentar Mundial prometeu ajuda a quase 1,5 milhão de pessoas durante os próximos 3 meses. As operações de resgate continuam dificultadas pelo mau tempo e pela falta de meios do país. 7 estrangeiros e um cidadão nacional condenados à morte por crimes de droga foram ontem executados na Indonésia, apesar dos protestos da comunidade internacional. Um brasileiro, 2 australianos e 4 nigerianos viram os pedidos de clemência rejeitados e foram executados por fuzilamento. A Amnistia Internacional já qualificou como reprovável a execução, denunciando uma total falta de consideração pelo processo legal e pela salvaguarda dos direitos humanos. Entretanto, a Austrália decidiu retirar o seu embaixador da Indonésia. Nos Estados Unidos, a polícia lançou bombas de fumo e projéteis de gás pimenta na direção de centenas de manifestantes que desafiaram o recolher obrigatório em Baltimore esta noite. A cidade foi palco de motins na segunda-feira, depois do funeral do jovem negro de 25 anos, Freddie Gray, que morreu com ferimentos na coluna após ter sido detido pela polícia. Os distúrbios resultaram em 20 agentes feridos, um deles em estado grave. Foram detidos 34 jovens e 202 adultos. A Organização Mundial de Saúde apresentou ontem um plano de luta contra o ébola que tem como objetivo principal identificar as cadeias de transmissão do vírus para atingir um nível de ébola zero. De acordo com a organização, ainda é necessário fazer um esforço considerável para quebrar todas as cadeias de transmissão nos países afetados, impedir a propagação nos países vizinhos e reativar os serviços básicos de saúde. O presidente do Togo, Faure Gnassingbé, venceu pela terceira vez as eleições presidenciais no país, com 58,75% dos votos. O seu opositor, Jean-Pierre Fabre, conquistou 34,95%. A Comissão Nacional de Eleições anunciou ontem a vitória de Gnassingbé, com base em resultados provisórios que estão sujeitos à confirmação pelo Tribunal Constitucional. Em Cabo Verde já estão seguras as zonas afetadas pela erupção na Ilha do Fogo. Após uma reunião com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, a ministra da Administração Interna cabo-verdiana, Marisa Moraes, garantiu ontem que o regresso de pessoas a Chã das Caldeiras, a zona mais afetada pela erupção vulcânica, já pode ser feito em segurança. A terminar pelo futebol alemão, o Borussia Dortmund foi ontem a Munique eliminar o Bayern da Taça da Alemanha, garantindo um lugar no final da competição. O encontro só foi decidido na marca das grandes penalidades, depois de a partida terminar empatada a uma bola ao final de 120 minutos. O outro finalista da prova será encontrado hoje no jogo entre o Wolfsburgo e o Bielefeld, clube surpresa da Taça da Alemanha. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Ativistas e membros da oposição são alvo de ameaças e atentados em Angola. As razões que levam milhares de pessoas a abandonar a Eritreia nesta semana de reportagens especiais sobre a fuga de refugiados africanos para a Europa. Grupo de teatro Lusotac apresenta em palcos alemães uma peça sobre o colonialismo português. São os destaques desta quarta-feira, 29 de abril. Saiba mais já a seguir. Em Angola, o ativista cívico e advogado da Associação Mãos Livres, David Mendes, está a ser alvo de intimidações e ameaças de morte através de telefonemas e mensagens anónimas. As ameaças tornaram-se frequentes depois de David Mendes se ter mostrado disponível para defender os fiéis da Igreja A Luz do Mundo, envolvidos em confrontos com a polícia na província do Uambo. Mas este não é um caso isolado. O clima de intimidação no país estende-se também a membros dos partidos da oposição. Nelson Soldan Angola, em Benguela, com os detalhes.
As ameaças contra o também conhecido advogado do povo têm sido frequentes nos últimos dias, depois que David Mendes se predispôs em defender os fiéis da Igreja Luz do Mundo, inclusive o seu líder José Calo Peteca, a quem as autoridades angolanas atribuem a autoria da morte de 9 agentes da polícia, 2 dos quais dos serviços secretos, num confronto entre a polícia e a referida seita religiosa ocorrido recentemente na província do Uambo. Em entrevista à DW, o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, confirma as ameaças, acrescentando que a mesma se tem estendido a outros membros daquela ONG de defesa dos direitos humanos.
O Dr. David tem recebido muitas ameaças, não só ele, como alguns dos nossos colegas que são membros da Associação Mãos Livres, porquanto essas ameaças vêm de pessoas estranhas, telefones anónimos, mensagens, enfim, para ver se de facto as pessoas desistem daquilo que estamos vindo a realizar ou que estamos vindo a fazer.
Salvador Freire disse, por outro lado,
mas já queremos garantir que se isso acontecer, evidentemente, tem a ver com o caso Calo Peteca, porque o regime ou algumas pessoas envolvidas nesse processo não estão contentes com o trabalho digno ou o trabalho imparcial que a Associação Mãos Livres pretende realizar ou tem vindo a realizar no caso Calo Peteca.
Além do advogado David Mendes e de outros membros da Associação Mãos Livres, o deputado da UNITA Fuka Muzemba foi igualmente no passado dia 24 deste mês alvo de um atentado perpetrado por 3 indivíduos que dispararam contra sua viatura, tendo, no entanto, saído ileso.
Ele encosta no meu vidro, olha para mim e aponta-me na cabeça a pistola. Naquele susto todo, tão logo comecei a acelerar, ele também começa a fazer os tiros.
O caso, que já é do conhecimento das autoridades policiais, aguarda agora por mais esclarecimentos. Por ora, o parlamentar do maior partido da oposição, Fuka Muzemba, prefere ser cauteloso na sua acusação, mas desconfia que...
Sinto que a semelhança do ano antepassado, em que alguns indivíduos atentaram inclusive a minha casa e foram apanhados em flagrante, entregues à polícia. A polícia pegou nos indivíduos, soltou-os e sem dar nenhuma explicação a nós. Mesmo o processo que nós abrimos, até a data que vos falo, 2 anos depois, nós desconhecemos o número do processo porque a polícia não nos dá até hoje. E quando fomos nos aperceber, os indivíduos que foram atentar a nossa casa eram polícias.
Recorde-se que, há cerca de 5 meses, outro deputado da UNITA, Liberty Chiaka, havia sido igualmente alvo de um atentado perpetrado por um indivíduo que se supõe ser dos serviços secretos. Neutralizado pela guarda pessoal do deputado, o alegado operativo dos serviços secretos foi entregue às autoridades, mas de lá para cá nada se sabe o que os órgãos de segurança teriam feito sobre este caso. Nelson Sul, de Angola, de Benguela para a DW.
E nós lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que as ameaças e atentados denunciados por ativistas e membros da oposição podem intimidar as vozes críticas em Angola? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 8273.
Reportagem especial: fuga para a Europa.
Todos os anos, milhares de eritreus abandonam o seu país, fugindo daquele que é descrito pela Amnistia Internacional como um dos regimes mais repressivos do continente africano. Sem oposição política, sociedade civil ou meios de comunicação independentes, a nação do Corno de África é vista por muitos dos refugiados que tentam chegar à Europa como uma prisão a céu aberto, onde a tortura e as execuções são praticadas com total impunidade. Todos os meses, homens, mulheres e crianças arriscam por isso a vida na perigosa travessia pelo deserto até chegarem ao mar Mediterrâneo. A maioria, mais de 75% destes refugiados da Eritreia, é muito jovem. Conta em entrevista à DW Mussi Zerai, um padre católico que abandonou a Eritreia em direção à Itália há mais de 20 anos. Hoje em dia, Zerai presta apoio a refugiados em dificuldades. Na semana passada, recebi pedidos de ajuda do mar Mediterrâneo. Recolhi as informações e transmiti-as às guardas costeiras de Itália e Malta e pedir-lhes que ajudassem estas pessoas. Só no ano passado, de acordo com dados da Agência da ONU para os Refugiados, mais de 300 mil pessoas abandonaram a Eritreia, um país de 6 milhões e meio de habitantes. Aos comandos da nação africana, há mais de 22 anos, está o presidente Isaias Afwerki, chefe de Estado, líder do Executivo, comandante das Forças Armadas, presidente do Parlamento e líder do único partido autorizado no país, o PFDJ. Clara Braungart é investigadora da Amnistia Internacional. É um Estado repressivo. Desde 1993, quando a Eritreia conquistou a independência, o país teve apenas um presidente, um único partido. A oposição não é permitida. Organizações da sociedade civil são também proibidas na Eritreia e os meios de comunicação do país estão longe de serem independentes. Existem apenas um canal de televisão e uma estação de rádio, ambos controlados pelo Estado. E a população não arrisca criticar o governo. De acordo com as organizações de direitos humanos, o regime da Eritreia recorre à violência para silenciar os opositores. Clara Braungart, da Amnistia Internacional, explica. Recebemos muitos relatos de pessoas sujeitas à tortura. Por exemplo, são amarradas, penduradas pelos pés e expostas a calor excessivo. Há relatos de espancamentos e violações. A oposição às políticas do governo da Eritreia é apenas esporádica. Em 2012, a Seleção Nacional de Futebol pediu asilo no Uganda depois de participar num campeonato regional. Em 2013, oficiais militares dissidentes ocuparam o Ministério da Informação, exigindo reformas políticas. 187 foram imediatamente detidos. No ano passado, 4 bispos católicos criticaram a situação política do país numa carta aberta. As violações dos direitos humanos também já foram condenadas pela comunidade internacional. Em 2012, as Nações Unidas nomearam Sheila Kitarute como enviada especial da organização para avaliar os direitos humanos na Eritreia. Desde então, a diplomata tem tentado viajar para o país sem sucesso.
DW Deutsche Welle.
O grupo de teatro em língua portuguesa Lusotaque apresentou esta segunda-feira em Bona, na Alemanha, a sua nova peça. Quem tem medo do bicho-papão fala do sistema colonial português. Joana Rodrigues assistiu ao espetáculo.
Mas tu não sabes que te arriscas aos trabalhos forçados se não tens a tua caderneta em ordem?
Eu não consigo respirar.
Segura-me, já.
Lusotaque é o grupo de teatro em português da Universidade de Colónia. Esta segunda-feira, dia 27 de abril, o grupo apresentou na cidade de Bonn a sua nova produção, Popanz 21, Quem tem medo do bicho-papão, baseada no teatro documentário do escritor alemão Peter Weiss. A peça constitui uma crítica ao sistema colonial português e à exploração e opressão dos africanos de Angola e de Moçambique. Durante o espetáculo, o papão lusitano foi tomando várias formas. Foi Portugal, foi Salazar, foram todos aqueles que de alguma forma ajudaram a manter este regime e foi principalmente o próprio sistema colonial arcaico e opressor. A encenação teve o apoio do Instituto Camões, da Sociedade Brasil-Alemanha e do Horizon Theater.
Mas parece bastante com o homem que dita a lei na nossa terra. Todos o reconhecerão e pelo seu nome o chamarão.
Antônio.
De Oliveira.
Salazar.
O grupo costuma fazer adaptações de peças de outros autores, mas já tiveram produções próprias também. Desta vez, decidiram seguir por um caminho diferente, ao abordar um tema mais sério do que o costume, explica o ator alemão Daniel Pfeiffer.
A peça é sobre a colonização portuguesa na África, em Angola e Moçambique. Nós adaptamos a versão portuguesa e juntamos alguns temas atuais. Algumas outras peças sempre foram mais para rir. E por isso eu acho importante a gente também fazer uma peça dessa maneira. A gente quer dar um olhar bem crítico ao público e tentar fazer lembrar as pessoas que essa parte da história existe ainda.
Lusotaque existe desde 2006 e conta com atores de várias nacionalidades, mas todos com um interesse comum pela língua portuguesa. Há alemães, brasileiros e lusodescendentes, cada um com o seu sotaque próprio, o que acabou por dar um nome ao grupo, como conta Inês Herhut, a co-diretora desta produção.
Lusotaque, penso luso, claro, pois língua portuguesa, lusofonia, o sotaque, porque toda a gente tem um sotaque diferente, como eu também tenho um sotaque.
Os elementos do grupo consideram que fazer teatro em português é uma forma importante de manterem suas identidades, a sua cultura lusófona e de praticarem a língua, como é o caso de Patrícia Zoica e de Mariana Souza.
Para mim, qualquer meio de uso da língua é ótimo.
Como eu queria praticar o meu português, eu entrei no grupo e também comecei a encontrar gente muito legais e fiquei desde 2011 até hoje.
Desde 2006, o grupo já apresentou 16 produções. A peça Quem tem medo do bicho-papão já esteve em cena duas vezes em Colónia e esgotou os ingressos em ambas as sessões. Em Bonn, a reação dos espectadores também foi muito positiva.
Eu achei muito impressionante o trabalho dos atores mesmo. Eu não tive a impressão que eles sejam profissionais, mas eles fizeram um trabalho altamente profissional. Assim, eu fiquei impressionado. Parabéns, estão de parabéns mesmo.
Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que pobre tem seu lugar.
Joana Rodrigues, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntamos se acha que as ameaças e atentados denunciados por ativistas e membros da oposição podem intimidar as vozes críticas em Angola. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. No Facebook recebemos vários comentários. Benjamin Chongolo Cacuarta escreve que ninguém consegue calar a justiça, mesmo por violência. Cessónio César Mendes diz que em todos os países onde a liberdade de expressão é reprimida, há sempre ameaças para todos os que querem mudanças. Isso não passa de intimidações medíocres, diz Cessónio César Mendes. Por outro lado, Avestino Augusto Fundei, que nos escreve de Cantandica, em Moçambique, pensa que as ameaças podem sim intimidar as vozes críticas. Já temos o exemplo dos ativistas dos direitos humanos que estão na cadeia antes de serem ouvidos pelo tribunal, lembra Avestino Augusto Fundei. Paito Oliveira Massada diz que as vozes críticas já estão intimidadas. Todo mundo tem medo da morte, por isso alguns preferem ficar no silêncio. Romualdo Andrade escreve que isto está demais, citamos. Este internauta faz ainda um apelo para que se partilhe esta informação até que ela chegue a todos os cantos do mundo. Por seu lado, o Tuvangipano enviou-nos um SMS em que diz: as vozes críticas jamais serão intimidadas. É de lamentar a perseguição que os mesmos sofrem. Será a mando do partido no poder? Pergunta Tuvangipano. Lafo Balde enviou-nos também uma mensagem, um SMS, sobre um tema diferente, em que faz mais um apelo à comunidade internacional para ajudar as vítimas do sismo. Continuamos também a receber muitos comentários sobre o caso Kalupeteka. Carlos Filipe, por exemplo, diz que se o advogado David Mendes não defender o líder da seita Kalupeteka, ele pensa que não haverá mais ninguém para o defender, porque Mendes é muito competente. Foram algumas das mensagens que recebemos, Maria João.
Muito obrigada, Guilherme, e muito obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.